meu povo. Aqui quem fala é Gê Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E eu quero aproveitar para convidar a todos a curtir a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/exlibrispodcast. Lá nós divulgamos os nossos episódios e também notícias sobre literatura.
E você também acha a gente no Instagram, no perfil Ex Libris Podcast, tudo escrito juntinho.
No início do programa, ouvimos um trecho da música All Blues, de Miles Davis, que faz parte do célebre álbum Kind of Blue, lançado em 1959.
Que em tradução livre quer dizer uma espécie de melancolia. O álbum era não só uma obra-prima revolucionária de um gênio, mas se tornaria o disco de jazz mais vendido da história. Foi inspirado nesse álbum que o nosso convidado de hoje, o escritor Ronaldo Bressani, estruturou seu recém-lançado romance Scalpo, da editora Reformatório. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Ronaldo.
Olá, é um prazer estar aqui no podcast Ex Libris.
Bem-vindo, e assim, eu queria que a gente começasse falando já dessa coisa curiosa que a gente viu no seu Facebook, claro que a gente fuçou lá. Uhum. E você comentou que estruturou o seu romance a partir desse álbum, né, de jazz.
É, na verdade foi o seguinte, eu estava escrevendo esse livro em Paraty, né, E foi uma bolsa que eu recebi do Sesc para escrever esse romance durante 3 meses lá. E, evidentemente, eu levei alguns livros para dar um curso de contos durante essas 12 semanas. Eu dava um curso uma vez por semana. Mas levei uma pequena parte da minha biblioteca. Eu levei, sei lá, no máximo 100 livros, assim, né? Porque eu falo de muitos livros durante o curso e tal, mas não levei nada que fosse relativo ao que eu estava escrevendo exatamente. Assim, eu levei algumas coisas, pouquíssimas coisas, mas nada que fosse de ficção mesmo, porque eu não queria me influenciar mal assim, na hora de escrever, né? Então, na verdade, eu encontrei esse livro, Kind of Blue, numa livraria lá de Paraty. É um Kind of Blue, uma biografia desse livro, assim, escrita pelo jornalista americano Richard Williams. Eu já tinha lido uma outra biografia, que é do Ashley Kahn, muito boa também, mas essa é uma biografia diferente, assim, porque o Williams, ele pega o Kind of Blue como uma espécie de exemplo de álbum fundador de um tipo de estética no século XX, assim, uma estética que partisse do silêncio na direção do ruído. É muito legal esse livro. E aí ele analisa de uma maneira muito cheia de metáforas e analogias o álbum. Assim, claro que ele dá muita consistência biográfica e jornalística para a análise do disco, mas ele faz uma série de digressões assim, ensaísticas muito inspiradas assim, para falar do livro, do disco. E uma das coisas que ele fala lá, que eu já sabia, mas eu não tinha prestado tanta atenção, é o modo como o Miles Davis concebeu esse álbum. Ele já, antes do Kind of Blue, ele tinha feito essa trilha pro Ascensor pro Cado Afalso, né? Que saía um pouco do cool jazz já na direção de um jazz criado a partir de escalas modais, né? Ele já estava estudando o modalismo na música, né? Ele já estava saindo ali do tonalismo, que é a característica da música europeia, e indo na direção do modal, que é uma característica do blues, né? Que é o que deu origem ao jazz. Por isso tem tantos blues nessa música, né? Nesse disco, né? E aí ele começou a criar músicas a partir de escalas, né? E aí ele fez uma espécie de união entre uma coisa muito arbitrária, uma ideia muito arbitrária de música e uma ideia muito livre, porque ele falou para os músicos, olha, dentro desse modo, você pode pirar, faz o que você quiser, né? Eu tenho aqui um meu teminha, mas se você partir do meu teminha, faz o que você quiser, que é o princípio do bebop, né? Que é a música de onde ele tinha acabado de sair, e na direção do free jazz, né? Que é vamos dizer, um improviso total dentro do jazz. Bom, ele estava com grandes caras ali, o Joe Coltrane, né, Bill Evans, enfim, era uma banda totalmente maravilhosa, assim, uma das melhores quintetos de jazz de todos os tempos. E aí ele fez isso, cada música é um modo, cada música na verdade tem uma espécie de registro afetivo, é quase como se cada música tivesse uma espécie de emoção diferente. E muito também puxada para o minimalismo, né? São canções muito simples, né? São músicas muito simples. Então foi, o álbum foi pela, pela ousadia estética e pelo, também pela, pela rígida estruturação que ele teve na época. O jazz vinha numa coisa muito loucona, assim. Ele fez, falou, não, eu não quero fazer uma coisa loucona, eu quero fazer uma coisa limpa, mas ao mesmo tempo livre, né? Ele foi totalmente revolucionário e é o, considerado o maior álbum da história do jazz, né, até hoje. É, aí quando eu li aquilo, eu falei, puxa, isso aqui de repente eu posso roubar essa estrutura para o meu livro, porque eu sou contista, né, de formação, assim, escrevo muitos contos e tal, e esse seria o primeiro romance linear que eu queria escrever. Eu já tinha escrito um romance anterior, que é o Mnemomáquina, mas ele foi estruturado como um livro de contos quase, né, são... eu já esqueci, mas são 54 capítulos... são 15 narradores diferentes, então cada texto tem uma espécie de unidade que ela pode ser lida separadamente do, do romance como um todo. Esse livro não é exatamente isso, assim. Eu queria que todas as unidades tivessem vamos dizer, um caminho assim, muito, muito linear mesmo, mas que cada capítulo... fosse estruturado com uma espécie de registro afetivo, assim, com padrões até, muitas vezes rimas mesmo, rimas visuais ou rimas de temas dentro de cada capítulo. E dentro de cada capítulo ele fosse estruturado sobre cenas e sequências e não bastante rígidas, assim. Então tem coisas que acontecem em um determinado ambiente, na outra cena acontece em outro ambiente, em outra cena em outro ambiente, e não tudo misturado, assim. Essa estruturação também servia a outra proposta da narrativa, que era falar sobre o universo, como pensa um quadrinista, né? O protagonista é um quadrinista, então ele pensa meio dentro do quadrado, então ele pensa em cenas e sequências. Então essas cenas e sequências seriam uma espécie de modos, né? Assim como o Miles usava ali, seriam modos dentro de cada capítulo que eu estava usando. Sei lá, foi um jeito que eu consegui para me manter disciplinado durante 3 meses. Falei, não, então agora eu vou escrever, esse capítulo vai ser desse jeito. Por exemplo, um dos padrões vai ser cães. Vai ter vários cães que vão estar dentro desse capítulo, como se fossem padrões, assim como acontece na música, que você usa refrões ou bordões. Aí eu falei, vou usar desse jeito, e cada cena vai ser como se fosse um modo diferente, vai ter um tom diferente, um registro diferente, assim. Então, sei lá, me ajudou muito, assim. Agora eu não sei qual que é o caô que eu vou inventar pro próximo livro, porque agora eu já usei tudo.
Agora você usou quadrinhos, música, que são temas que têm a ver com um universo particular que você domina de certa forma. Você acha que o escritor, ele precisa partir do conhecido? Ele precisa trabalhar com o conhecido? Ou é possível, como o Salman Rushdie diz, por exemplo, partir do conhecido e ir pro desconhecido? Porque isso, existe uma polêmica muito grande em relação a por onde começar e que tipo de coisa, de conteúdo trabalhar, né?
Muito boa essa pergunta. Acho que vou tomar um saquê em vez de tomar água. pois é, essa é uma questão muito importante para a literatura hoje, né? A gente vive hoje sobre o domínio do realismo, né? A gente tem o realismo como o realismo barra naturalismo como sendo a tendência predominante... uma estética predominante, mas vamos dizer que uma literatura de cunho documental, testemunhal, né? Não para falar de realismo, para falar do testemunho, né? Ou seja, aquilo que está sendo contado dentro do livro, de alguma maneira aconteceu com o autor ou com pessoas que ele viu. Isso é uma tendência muito forte da literatura de hoje. E aí a gente tem o extremo que é a autoficção, né? Na qual a gente... percebe gente escrevendo obras-primas, como o Karl Knausgård, né, tem feito na sua saga A Luta, né, que é um ciclo de romance que já tem acho que umas 5 mil páginas, né, o último foi lançado agora no Brasil, é o quinto volume, e ele fala sobre justamente a experiência dele com a escrita, né, como ele começou a virar escritor. E é tudo baseado na vida dele mesmo. Ele fala da mãe dele, dos amigos dele, da mulher dele, dos filhos dele. É ele mesmo, assim. É ele quando ele tá lavando louça, é ele lavando a louça dele. Aliás, ele demora 20 páginas para lavar uma louça. Esse é o extremo da autoficção e acho que é o ponto máximo em que essa expressão pode chegar na literatura. É uma obra-prima mesmo que ele fez, ali é muito difícil, eu acho um tour de force mesmo que ele fez. Eu gosto de transitar entre diferentes estéticas dentro da literatura, eu gosto muito de experimentar, né? E eu não tinha experimentado essa estética ainda, embora muitas das coisas que eu já havia escrito antes, claro, partissem da minha própria experiência, assim como acontece com qualquer escritor, mesmo que ele seja um escritor de fantasia, um escritor de ficção científica, um escritor de pura imaginação, né? Alguma coisa do escritor mesmo vai vazar para a literatura mesmo. Eu acho que não existe algum tipo de literatura que desce na cabeça do sujeito e ele... Né? Mesmo a literatura mais fantasista, você pega García Márquez lá, que é uma coisa delirante, tudo aquilo foi meio que baseado um pouco na infância dele e tal, né? Ele não tá fazendo autoficção, não é nada autobiográfico diretamente, mas ele está se reportando a fatos acontecidos na vida dele. Então eu queria fazer uma experiência nessa linha mesmo, né? Eu acredito profundamente, inclusive eu falo isso para os meus alunos nos cursos de ficção, assim, escreva sobre o que você conhece, né? Então, sei lá, se você trabalha num banco, escreva sobre o banco. Se você trabalha numa escola, escreva sobre a escola. Se você trabalha num estúdio, escreva sobre o estúdio. Se você não trabalha, escreva sobre como é não trabalhar. Se você viaja, escreva sobre suas viagens. Enfim, escreva sobre essa matéria-prima mais próxima das suas mãos, assim. Porque isso vai, de alguma maneira, ser repassado pro leitor como uma espécie de compromisso. É meio bobo até falar, mas como se fosse uma espécie de sinceridade, um pacto de sinceridade que ele fizesse com o leitor. Olha, eu estou falando aqui de coisas que eu conheço e eu sei que você também gosta de falar de coisas que você conhece, e mesmo que você não conheça o meu mundo e eu não conheço o seu mundo, a gente se encontra nesse pacto. Eu acho legal essa ideia, mas eu também acho a ideia contrária muito interessante, que é escreva sobre o que você não conhece. Porque isso força você a sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, né, com a literatura. E é aí que você vai trazer algo de novo. Né? Um exemplo máximo, digamos, né, Grande Sertão Veredas, narrado por um jagunço metafísico e absolutamente genial, né, que é o Riobaldo Tatarana, que é um personagem bastante longe da experiência pessoal do Guimarães Rosa, que era um médico, um sujeito sofisticado, que dominava 30 línguas, falava 10 línguas, mas não tem nada a ver, né, o Riobaldo não existe num jargão daquele jeito, né, no real. Né? Claro que o Guimarães Rosa usou muita coisa da linguagem mineira, das andanças dele por Minas e tal, mas não existe aquele jagunço. Aquele jagunço é um sujeito totalmente inventado e fantasiado pela mente maquiavélica do Guimarães Rosa, né? Então, ele fez ele promoveu esse mashup, né, entre, digamos, o realismo e o antirrealismo e o antinaturalismo, né? A linguagem do Guimarães Rosa é absolutamente antinaturalista. Ninguém fala daquele jeito. Não existe.
Ele criou uma língua, um código.
Ele criou uma língua baseada em várias sintaxes de várias línguas. Né? Tem frases ali que tem a sintaxe do alemão, tem frases que tem a sintaxe do latim, ele junta palavras, enfim, ele faz tudo que dá para fazer com a linguagem. Né?
Tanto que você precisa vencer umas 60 páginas para conseguir fluir naquela...
Fala que o teste são
naquela linguagem.
Do Grande Sertão.
Tem uma história engraçada que o João Adolfo Hansen, eu estudei na USP um tempo e fiz 3 vezes o curso do João Adolfo Hansen, que é um dos maiores conhecedores de Guimarães Rosa no mundo, talvez, e do Barroco também, né, um grande estudioso do Barroco. Ele estava contando de como foi a série, teve uma série da TV Globo, né, Grande Sertão Veredas, que já de cara fez uma cagada, né? Porque eles colocaram a Bruna Lombardi como...
A Priscila implica toda vez. Toda vez que a gente fala dessa série, eu
fui reler.
Eu não assisti.
Eu fui reler há 2 anos. E aí, foi uma desgraça, porque a cara da Bruna Lombardi não saía.
Isso é foda.
Mas é o que você vai falar, mas é isso. A Bruna Lombardi, obviamente, uma mulher.
Então, quando o Guimarães Rosa escreveu esse livro, tinha lá... spoiler, não conta o final, né? Porque o Grande Sertão Veredas é o grande romance gay da história da literatura, Ninguém vai escrever uma coisa melhor falando sobre a paixão de um homem sobre outro homem.
Que bom ver você, né, falar isso. Nem todo mundo admite que é um romance gay.
É claro que é claramente um romance gay. Assim, você, eu já li esse livro umas 5 vezes. Assim. Uma delas lá em Minas Gerais mesmo. Foi muito legal. Eu li quando eu estava... Eu fiz um rolê lá para Codesburgo. Uhum. Fui para algumas cidades ali citadas no livro e tal. Em outros contos do Guimarães Rosa. É, mas é claramente gay, né? Um cara, é justamente esse o problema, ele tá... É um jagunço, um cara machão, né? Que tem que brigar já com um sujeito que é o macho alfa da turma, que é o Hermógenes, né? É, e ele é um aspirante a macho alfa, mas ele se apaixona por um outro cara, que é um brother dele, que é o Reinaldo, né? E aí, como é que você faz, né? Aí no final, ah, o Reinaldo era mulher, pô, legal, tá, então você tá...
Então tudo bem,
então,
né?
Beleza, ufa, né? Mas é, mas até, sei lá, as 10 páginas finais, quando é revelado esse enigma de a Dorinha é homem. É, portanto, a maior parte do livro é sobre isso, sobre uma paixão, enfim, uma paixão selvagem e tabu, né? É, enfim, aí você vai ver a série, que é uma excelente série, uma das melhores coisas que a Globo fez. O Reobaldo é o Tony Ramos, né? Muito antes da JBL, e o Tarcísio Meira, eu acho que a melhor atuação da carreira dele, ele é o Hermógenes, né? Ele tem um jeito de falar que parece que ele tem espinho dentro da boca, ele tá incrível como Hermógenes. Mas aí você vê a Bruna Lombardi e fala, ah, gente, pô...
Você já sabe de cara.
Pô, sério que você não vai... Você não percebeu que é mulher? Você acha o Reobaldo meio bobo, inclusive, por causa disso. E aí o que aconteceu? O Hansen sempre contava essa história, né? Que era essa diferença entre adaptações e livros, né? A leitura do livro mesmo. Que todo mundo foi, né, loucamente nas livrarias comprar o Grande Sertão Veredas. E aí abre e fala, nonada, tira isso que o senhor viu, não vieram daqui não. Que porra é essa? Cadê a Bruna Lombardi? E foi o maior índice de devolução de livro da história. Assim, porque todo mundo falou, não quero isso aqui, não. Eu queria aquela coisa da Globo.
Propaganda enganosa.
Quer dizer, então sacanearam o Guimarães Rosa porque não, não pegaram uma atriz, digamos... desconhecida, né, que poderia ser um homem ou mulher ali, então tiraram esse spoiler dele, que era uma coisa que ele colocava no livro, falando, não conta o final, porque o final é importante, né, e aí a gente percebe como é importante por causa disso, e ainda por cima, né, tem a adaptação da linguagem, que é muito difícil mesmo, mas é uma bela adaptação, eu não sei se ainda tem, se tem no YouTube, se tem algum lugar para ver.
Ah, deve estar, Globo sempre vende.
É legal, vale a pena. Por que começamos a falar do Guimarães Rosa mesmo e do Grande Sertão? Já esqueci.
Porque eu te perguntei se você parte do conhecido para o desconhecido, ou do desconhecido de uma forma geral, e aí você fez uma associação livre até chegar... No Guimarães Rosa.
Então, aí, especificamente nesse romance, o que eu fiz foi isso. O romance inteiro, absolutamente todas as 256 páginas, são baseadas ou inspiradas ou percebidas através de histórias que me aconteceram, ou aconteceram com pessoas que eu conheço, ou que eu li em algum lugar, ou que eu vi em algum lugar, que eu testemunhei. Porém, eles estão absolutamente fora de lugar. Assim, está tudo completamente fora de lugar. Existem várias técnicas que eu uso, justaposições... metonímias, metáforas, enfim, não tem algo decalcado do testemunho diretamente na página, não é assim, né? Então, eu quis fazer uma adaptação dessas duas ideias, entendeu? Nesse momento que você faz essa adaptação, você faz coisas arbitrárias, você cria mesmo, você está criando uma fantasia sobre o real. Então eu quis conciliar essas duas, digamos, correntes da minha própria literatura.
Até ia comentar que algumas partes do livro você fica duvidando se aconteceu mesmo ou não, né? Algumas experiências do Ian, você duvida, assim, será que isso é real ou será que ele está imaginando, né? Várias cenas, principalmente com mulheres, quando ele se envolve, você fica, mas isso é real? Eu não cheguei até o fim dele ainda, mas não sei se vai estar no fim isso. Mas você sente isso, que existe uma fantasia ali, né?
Uma das coisas que também me interessaram durante a escrita foi partir de uma espécie de registro naturalista e até documental, né? Principalmente, por exemplo, na sequência final em Paraty, assim, tem várias coisas que eu percebi ali mesmo. E aí tem um flerte com outra corrente da minha literatura, que é o jornalismo, né? Eu sou jornalista, então eu me reporto ao real mesmo, né? Aos fatos. Mas eu não queria fazer uma coisa muito calcada na realidade, eu não queria fazer esse tipo de... de texto que você acredita nele. Eu gosto de um texto que me desafia, quando eu gosto de ler, assim. Eu gosto de ler todo tipo de coisa, mas eu gosto muito do registro fantástico, né, em que você fica numa hesitação sobre se aquilo aconteceu ou não aconteceu de verdade. E não, na verdade, quando você está num registro fantasista em que você percebe que aquilo não aconteceu, que aquilo foi viagem, ou que aquilo é uma fantasia, ou que é parte de um universo fantástico, por exemplo, o universo da fantasia, como em J.K. Rowling, ou da ficção científica, como em K. Dick, por exemplo, né? Que são chaves da literatura fantástica. Eu gosto da literatura fantástica, do realismo fantástico, em que você faz esse flerte com o fantástico, né? Você não tem
exatamente... espaço para ambiguidade, né?
Então, você fica nesse espaço anfíbio ali. Você não está dentro da água, mas você também não está fora, sabe? Então, isso me atrai muito, esse olhar meio esquivo sobre a realidade, porque eu acho que é um tipo de olhar que a gente poderia cultivar na nossa vida mesmo, até para perceber se essas coisas, se o que acontece com a gente é de verdade, porque tem coisas que são tão incríveis na realidade que a gente vai naturalizando essas coisas e não percebendo o quanto essas coisas são absolutamente, não irreais, mas fantásticas ou miraculosas ou horríveis, né? A gente tem... às vezes a gente vai naturalizando coisas, fatos mesmo, e esquece de perceber que aquilo é absolutamente... imperdoável de acontecer, né? Aquilo não poderia estar acontecendo. Então acho interessante cultivar o antirrealismo, né? Nesse sentido, assim, de você ficar hesitando, né? Essa coisa da hesitação, eu lembro muito aquela historinha do Cortázar, né? Que ele conta naquela entrevista que ele dá para um escritor uruguaio. Cortázar, ele conta quando é que ele entendeu o conceito do fantástico, né? Essa história também está contada num outro livro que se chama Valise de Cronópio. Ele fala sobre o sentimento do fantástico. Sim. Ele meio que conta um pouquinho dessa história. E que ele era órfão, né, de pai, e ele sempre foi criado por mulheres e tal, e ele estava passeando com a tia dele, acho que ele tinha uns 9 ou 10 anos. E aí ele... e era muito sem grana nessa época, tal, já tinha voltado para a Argentina. Cortázar nasceu em Bruxelas, mas viveu na Argentina um tempo, até depois se mudar para Paris, até o final da vida. E aí ele roubava umas moedinhas que a tia dele deixava num açucareiro, assim. Ele descobriu que a tia guardava umas moedinhas no açucareiro e começou a roubar as moedinhas, mas ele se sentia meio culpado por roubar diretamente as moedinhas. Então, quando ele ia passear com a tia dele na rua, ele meio que dava um jeito de jogar as moedinhas no chão, sem que ela percebesse, e olhar falando, olha tia... uma moedinha. Oh, Julinho, que sorte, né?
É sua.
Pode pegar, então. É mesmo? Poxa, é minha? Aí ele sempre fazia isso. E ele começou a perceber que ele sempre fazia esse mesmo caô, né? E a tia sempre caía nesse caô. E ele começou a perceber que esse é o fantástico. O fantástico não é o fato dele encontrar esse milagre de encontrar as moedinhas o tempo todo. O milagre era o fato da tia dele acreditar que isso era possível. Que era possível a criança. Nossa, toda semana meu sobrinho acha dinheiro da rua. E eu não acho isso estranho, né? Beleza, né? Isso é o fantástico.
Meu,
né,
sobrinho acertou. Mas isso é ele acreditando que ela acreditava também, né?
Também tem
isso.
É verdade. A ambiguidade aí. Quando você abre a caixa de Pandora da ambiguidade, né?
Não acaba.
Né? Porque a ambiguidade, ela é quântica, né? Ela depende do observador e do observado, né? Então, o ponto de vista muda o que está acontecendo, né? A gente tem que sempre ter... eu falo um pouco sobre isso no próprio livro, né? A ideia de que vários acontecimentos excludentes podem acontecer ao mesmo tempo, né? Que é uma das teses... que saem aí da teoria da relatividade, né, do Einstein e de outros físicos e tal. E eu flerto um pouco com essa ideia, assim, de que algumas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, mas a gente não está percebendo. Então, por exemplo, aqui, nesse momento, no estúdio, podem ter outros escritores aqui que eles estão com a gente conversando e a gente não está vendo eles, mas eles estão aqui. Ou tem um outro momento em que nós não estamos aqui, mas eles estão aqui... Enfim.
Daqui a pouco a gente vai começar a ouvir coisa no fone.
Não, não.
Tipo Hilda Hilst. Não, mas é muito bom.
A Hilda gravava bastante coisa, né?
É, muita coisa. Agora a gente estava lembrando aqui, a gente não falou do seu livro, a sinopse, para o nosso ouvinte saber Qual que é a história? Como você, até a gente estava debatendo, eu e a Pri, como você classifica? Porque a gente vê várias classificações, né? Chamaram de noir, de policial, de...
As pessoas gostam,
marginal,
né?
A gente queria saber de você, que, onde você coloca o seu romance?
É tão difícil isso, né? Porque eu queria contar uma história linear. Essa foi a minha maior ambição, a minha modesta ambição, porque eu nunca consegui escrever uma história tão longa que seguisse só um personagem, embora tenha um outro personagem, que é o Miguel Ángel, que é uma espécie de espelho ou sombra do Ian Negromonte, né? Mas o personagem principal é o Ian, né? Ele está em quase todas as páginas. Então a minha ambição era escrever uma história linear, uma história que tivesse começo, meio e fim. Eu nunca tinha feito isso, uma história tão longa. Então é sempre difícil definir, assim, né? Mesmo eu, enfim, sendo crítico literário e entendendo as teorias dos gêneros e tal, é muito limitador mesmo quando você começa a definir as coisas, né? Então, claro, existe um flerte com a literatura policial, porque existe um mistério a ser decifrado, uhum. Né? Embora esse flerte com a literatura policial, que começou, digamos, de uma maneira mais... a ser levado um pouco mais a sério, talvez, nos livros do Raymond Chandler, lá no começo do século XX, né, por conta da fatura literária do Raymond Chandler, embora eles fossem vistos na época como livros de entretenimento, né, Pulp Fiction, coisa vagabunda, mas hoje eles são percebidos como literatura alta que são. Né, basicamente, o romance policial ele é quase uma corrente principal da literatura mesmo, né? Até hoje, assim. Então, tem muitos livros que brincam com essa ideia de descobrir um mistério, né? Uma das teorias literárias diz mesmo que o personagem do romance é um ser degradado, num mundo degradado, num universo degradado, procurando encontrar um sentido, né? Eu não me lembro agora quem que fez essa definição tão famosa e tão bonita. Enfim, eu tenho problemas sérios com a memória. Por causa do saque de manhã.
A culpa foi nossa.
A gente foi dar água pro Bessani e no final a gente deu saque. Só para ele contar mais, abrir, sabe, pra gente.
Eles devem fazer esse truque baixo com todos os autores que eles fazem. Os autores, aos poucos, começam a tomar um soro da verdade. No final, eles já estão divulgando as senhas do...
Exato. A gente não publica, né? Claro, de
certo. Mas, enfim... ou seja, essa procura por um sentido, né? Essa procura por um sentido é quase um flerte com essa ideia de que o protagonista, ou o personagem principal, ou o narrador de um romance, ele é uma espécie de policial, detetive, não policial, né? Um detetive, alguém que está querendo solucionar um mistério. Que, claro, tá na gênese lá da literatura do pai de todos, que é o Edgar Allan Poe, né? O pai da literatura moderna, né? O Edgar Allan Poe também é o cara que fez a formatação do conto policial clássico, né? Além do conto de ficção científica e também do conto de terror, né? Ele só criou essas três coisas.
Do conto, é o pai do conto.
E sem falar da poesia, né? Ele também foi um dos grandes ensaístas, né? da poesia, um cara que foi um dos primeiros escritores a querer ser chamado de escritor de uma maneira profissional. Ele queria viver da venda dos seus livros, dos seus textos, né? E também desmistificar a ideia de que você... Que era corrente na época, e é corrente até hoje, né? Tem muito escritor que faz essa bobagem, inclusive o próprio Guimarães Rosa, né? Ele mesmo já falou isso, de que um ser iluminado baixa nele e ele escreve, né? O Guimarães diz que ele escreveu Grande Sertão em 7 meses, né? Tem uma coisa mágica com o número 7. Ele também dizia que quando ele entrasse na Academia Brasileira de Letras ele morreria, e foi o que aconteceu, morreu 3 dias depois, né? Ele tinha umas coisas meio místicas, assim, mas o Guimarães Rosa é o Guimarães Rosa, né? Quando você vê esses...
Mas também, ele levou 7 meses para escrever o livro. Você não sabe, a gente não sabe quanto tempo antes ele ficou maquinando esse livro, amadurecendo esse livro, até que a hora que ele sentou a escrever, ele já estava com tudo ali.
Assim,
a gente não sabe qual é o processo, né? E dizer, eu escrevi o Macunaíma...
Macunaíma fala que foi um mês, né? Que o Mário escreveu nas férias. É uma coisa que, na verdade, acho que deve vir porque já está na cabeça há bastante tempo.
Pois é, não dá pra... De fato, aí existe algum mistério, porque a gente não sabe exatamente como funciona o cérebro, né? Mas não é uma coisa mistério, misterioso, no sentido místico, assim, de baixar um santo. Né? Eu lembro quando eu estava em casa e o Mutarelli me ligou. Ô, Bressani, tudo bem? Eu acho que eu escrevi um romance. Falei, poxa, que legal. Isso era tipo terça-feira de carnaval, né? É, quando você fez isso, Mutarelli? Então, eu fiquei em casa no carnaval. Aí eu liguei a TV e aí tinha aquelas bundas. Eu tive uma ideia e escrevi um romance. Eu queria te mandar. Eu não sei, eu acho que é um romance, porque eu nunca escrevi um. Eu falei, Mutarelli, você tá me dizendo que você escreveu um romance em 4 dias? Eu falei, É o cheiro do ralo.
Só.
Enfim, eu acredito bastante, apesar do Mutarelli ser um grande mentiroso, mas eu acredito de fato que ele tem escrito em 4 dias o cheiro do ralo. Depois ele escreveu o Nath Morto, que eu editei mais tarde. Eu acho que foi em 20 dias ou um mês, uma coisa assim. Mas eu acredito também que para o Mutarelli escrever o cheiro de ralo em 4 dias, talvez tomado por uma fúria, sei lá, uma grafomania, sei lá que nome você queira dar, baseado nos 45 anos, acho que ele tinha 45, né? 40 e tantos anos de experiência que ele teve antes, assim, com bundas ou outras coisas também, coisas estranhas que ele viu, que ele leu, que ele vivenciou. Então, acho que, de fato, acho que quando um escritor escreve um livro, tudo aquilo... vai acabar... Não, o Garcia Marques costumava dizer também que ele escreveu Cem Anos de Solidão em 1 ano e meio, né? Tem a mulher dele sempre falava sobre como é que foi esse momento que ele ficava escrevendo sem parar e tal. Mas antes dele escrever o Grande Sertão Veredas, Cem Anos de Solidão, ele já havia publicado alguns contos assim que flertavam com aquela Macondo... alguns personagens meio parecidos. Então ele já estava naquele universo antes, né? Ele já estava...
Já estava sendo habitado por aquela atmosfera, né?
Exatamente, já estava sendo habitado. Eu acho que essa é uma boa expressão, assim. O escritor vai sendo habitado por, digamos, por uma energia, um ímã, assim, que vai catalisando personagens e temas e histórias ao redor desse ímã, né? Agora, quando surge esse ímã aí também, não sei também como é que funciona isso. Mas de fato, acho que tem processos muito diferentes, assim, e nem todos têm a ver com o fato de escrever, né? Muita gente fica escrevendo o texto na cabeça, pensando, né? O Milton Hatum me disse isso uma vez, que ele ficava pensando, ele faz uns gráficos que ele desenha, ele é arquiteto, né? Então ele desenha assim, a progressão emocional de cada personagem, ele faz grandes gráficos que ele coloca no escritório dele e tal, né? E aí depois, quando ele vai pro papel, quando ele vai sentar a bunda mesmo para escrever, aí ele já tá meio que com aquilo na cabeça. Mas é claro que na hora que você tá escrevendo também, algumas outras ideias aparecem, até por conta de erros, né? Você quer escrever uma palavra, escreve outra, de repente você fala, mas essa palavra aqui podia chamar uma outra ideia aqui que eu não tinha pensado antes, enfim.
E é bom que tenha espaço também para criação nesse processo, né? No processo da escrita em si. Não está tudo tão engessado. Você já tem a escaleta, tem tudo resolvido, mas tem um espaço ali para o imprevisto, para aquilo que você não estava imaginando que ia surgir naquele processo. Né? Eu não sei como é o seu processo de escrita. Você escreve todos os dias, você precisa se sentir inspirado, tem algum ritual...
Não, agora
estou perguntando isso porque a Andrea Del Fuego contou para a gente que para escrever... um determinado livro, ela tinha um ritual específico para entrar naquela atmosfera e tal.
Não, eu acho até legal que tenha. Tem uma época que eu fazia uns rituais idiotas, tipo usar chapéu, assim. Eu usava chapéus diferentes, assim. É uma teoria, a teoria do chapéu, assim. Quando você coloca um chapéu, uma roupa específica, é para você entrar naquele mood. Enfim, eu já tentei todo tipo de coisa, assim. Já usei muitas substâncias alteradoras da mente para escrever, muitas. Todas que você imaginar, assim, eu já usei. Tem aquela frase famosa do Hemingway, escreva bêbado e edite sóbrio, né? Eu faço muitas vezes o inverso, eu escrevo sóbrio e edito chapado, né? Ou bêbado, não muito bêbado também, completamente bêbado, acho que...
Não produz, né?
É difícil escrever, não sei o Bukowski conseguia mesmo, né? Não, mas acho que nem mesmo, é um pouco de mistificação essa coisa, assim, de escrever sobre torpor alcoólico. Talvez você tenha tomado algumas ali, depende do seu nível também de... do seu fígado também, mas completamente bêbado é impossível escrever. Completamente chapado de alguma substância X também é bem difícil. Enfim, mas eu já usei todo tipo de artifício ilegal pra, ou legal para escrever. E acho que o mais legal e que eu consegui chegar nesse livro aí é usar as duas coisas mesmo. Assim, você ter uma espécie de união entre a ordem e a desordem mesmo. Escaleta me ajudou muito, assim, sabe, esquematizar o livro, cada capítulo ia fazer uma coisa, aqui nesse capítulo você vai contar isso, vai aparecer essas cenas, ele vai acontecer, eu fazia essa sinopse antes de cada capítulo, mesmo que durante a escrita aparecessem outras ideias, assim, era muito importante para mim observar como a ideia de um dever cumprido, porque eu obedecia a uma determinação que eu mesmo tinha me dado, funcionava, assim, num aspecto positivo mesmo, de você terminar um negócio que você fez. Eu falava, você planejou e fez. Porque contar simplesmente com a... Eu não acredito em inspiração mesmo, acho que isso não existe. Acho que existe uma contínua busca para que você adquira condições ideais para que surjam ideias. Porque se você só ficar rezando, elas não vão aparecer. Não vai acontecer.
É só baixando o santo.
Isso não existe, assim. Por exemplo, o Paulo Coelho costuma dizer que um anjo dita os textos dele, por isso que ele não mexe em nenhuma palavra, né? E é por isso que é tão ruim, né? Por isso que é tão mal escrito, né? Porque o cara não lida de um jeito sério, né? E as pessoas que leem também não lidam com a literatura de um jeito sério, né? Porque, enfim, é tudo um escritor tosco falando
para
leitores toscos.
Mas eu acho que, então, acho que ele vende muito na França, porque o tradutor dele deve ser um perito em literatura.
Isso acontece, já me falaram, várias pessoas de várias línguas já me falaram, não, que os tradutores melhoram o texto do Paulo Coelho. Por exemplo, pega quase todos os livros dele, assim, pega o primeiro parágrafo, sempre tem repetição de palavras, assim, mas repetições de palavras muito juntas ali, que fica uma coisa meio... soa mal, sabe, com uma prosa meio... uma coisa é você fazer uma coisa tosca, sabendo que aquilo é tosco, para atingir um efeito. Outra coisa é você fazer um tosco porque você não sabe fazer mesmo, né? Uhum. É bem diferente. E ali dentro das quatro linhas não tem muito mistério. Quem é do ramo percebe, você olha e fala, isso aqui é tosco, porque você não sabe fazer. Sabe, não tem muito mistério. Ou então, não, isso aqui é tosco, mas isso aqui tem um padrão. O cara tá fazendo esse tosco, tá rimando com esse outro tosco aqui, tem a ver com a concepção dele de alguma coisa e tal. Então é tosco por algum motivo. O cara sabe.
Conceitualmente tosco, né? É diferente de ser tosco por ser.
Exatamente, o cara pensou naquilo, né? Então não é mal feito porque ele é grosseiro, porque ele não tem. Porque ele é desleixado com o que ele tá fazendo. Não, ele é desleixado. Esse desleixo foi procura, né? Foi encontrado. Então, eu acho que é legal você manter essas duas, sei lá, manter uma ordem de um lado e a desordem de outro. Acho que uma coisa pode acabar ajudando a outra, né? Tem aquela teoria famosa das 10 mil horas dos Beatles, né? Por que os Beatles faziam tantas músicas geniais? Porque o John era um gênio, porque o Paul era um gênio, porque o Ringo era engraçado e deixava eles mais geniais ainda. Não, é porque eles ficaram durante 3 anos tocando todo dia, 3 vezes por dia. É isso, eles ficavam tocando, eles ficavam trabalhando.
Prática,
e eles voltavam e ficavam querendo fazer, eles tinham uma competição interna, tinha também a solidariedade. Eu acho que a solidariedade com a competição é um blend muito interessante, né? Isso é uma coisa que eu suscito nas oficinas de escrita criativa que eu dou. Então eles eram todos amigos, mas eles também, porra, o John e o Paul e o George também ali, né? Uma outra raia, eles estavam competindo, quem que vai fazer a música mais foda aqui, né? Eles, né? E era o tempo todo, e em alto nível, eles eram muito jovens, né? Então você acaba chegando num. Né? I Am the Walrus, uma hora. Né? Não é que ela vem, né? O cara tomou um ácido e escreveu I Am the Walrus, não foi isso. Foram todas aquelas horas que ele gastou trabalhando. Então, eu acho muito nefasta essa ideia da inspiração, sabe? Eu acho que ela é mistificadora, ela, uhum, ela afasta as pessoas, ela transforma algo que... Ela tira o lugar do sagrado. Já é muito difícil se fazer um negócio trabalhando, entendeu? Isso já é sagrado, exato, por si só. Né? Não precisa botar um anjo, não precisa botar uma bobagem aí em cima disso.
Agora, Scalpo foi escrito nos 3 meses que você ficou em Paraty.
É, o primeiro capítulo eu tinha escrito antes, né? Embora ele esteja bem diferente no livro agora. E foi justamente o capítulo que me deu a bolsa, né, para o SESC. Era um conto de 12 páginas. Muitas das ideias que eu coloquei no livro eu já tinha também, já queria usar, né? A história do Miguel Ángel, né, que é um chileno que saiu de Santiago em 73, depois do golpe do Pinochet, e deixou lá 2 filhos que ele tinha e nunca mais viu esses filhos, né? Ele fugiu para o Brasil. E aí, aos poucos, ele começa a ficar corroído pelo remorso de ter, talvez, abandonado os filhos e não ter conhecido nunca os filhos. E é por conta disso que ele contrata o Ian Negromonte, que é um quadrinista, para ser um detetive e ajudá-lo nessa busca, né? Mas são 2 histórias totalmente diferentes, né? O processo era um pouco isso. Eu escrevi a história de um sujeito que está procurando um apartamento e encontra um chileno que mora num apartamento que talvez ele gostasse de morar. Esse era o conto que ganhou a bolsa. Quando eu comecei a escrever o livro, aí eu tive essa, né, essa junção com algo, com essa busca por algo artificial, arbitrário, né? Que eu gosto muito de você usar arbitrariedades mesmo na escrita, assim, né? Eu acho que ela acaba te trazendo dificuldades, né, e desafios, né? É uma ideia que eu prezo muito, por exemplo, daquele círculo Ulipo, né? Que é o círculo literário do Ítalo Calvino, do Jorge Perrec, que era, eles propunham restrições ao texto deles. Então você vai fazer um texto, mas o personagem não pode sair dessa casa. Você vai escrever um texto em que todas as palavras tenham a letra E. Ou você vai escrever um texto em que nenhuma palavra tenha a letra E. Você cria algumas restrições para você sair mesmo da zona de conforto, você ser obrigado a ir para a zona de confronto. E isso eu faço para mim também. Eu crio umas propostas para mim mesmo, que são meio artificiais, assim, né? Para não ficar uma coisa muito fácil para mim mesmo, para não me dar tédio, na verdade. Uhum. É para me divertir, é uma coisa que me diverte. E eu falei, bom, o que seria a história mais diferente de um sujeito que é um quadrinista de meia-idade, entrando na meia-idade, que teve vários problemas, enfim, amorosos, financeiros, artísticos... etc. Teve vários problemas. Que seria a história mais diferente que eu tinha, assim? Eu tenho um arquivo que tem milhares de coisas que eu vou anotando durante os anos. E aí tinha lá essa história. Eu falei, putz, essa história, né? É uma história que eu ouvi faz uns 20 anos. E eu falei, puxa, essa história não tem nada a ver, né? Um cara que nunca mais viu os filhos, né? E é um personagem velho, né? São duas pontas diferentes do homem, né? Um homem entrando na meia-idade e um homem já próximo da morte, talvez, né? Enfim, eu achei que pudesse ser interessante como duas forças antagônicas ali que dessem uma tensão ao romance, né? Uma força agindo em direção à outra, ou fugindo da outra, né? Que também a gente também aí brinca com a arte da fuga, né? Outra questão musical que eu também me interessa, né? Quando você propõe algo, mas você nunca mostra aquele algo, então você mantém a narrativa em suspense, assim como você mantém a música em suspense, né? Mas que a música está sempre se referindo a outra coisa que essa coisa não aparece. Isso é uma coisa, uma ideia um pouco que eu roubei, né? A gente rouba tudo, né? De um monte de gente, a gente nem sabe o que a gente está roubando. Do Bolaño, né? O Bolaño tem muitos dos livros dele, ele tem uma espécie de centro gravitacional deslocado. Por exemplo, isso é muito nítido nos Detetives Selvagens, né, em que são 55 narradores que tem nesse livro, todos eles se reportando ao desaparecimento dos poetas Ulisses Lima e Arturo Belano. Belano é o próprio Bolaño, né? E todos eles falam desses dois caras, mas os dois caras mesmo nunca aparecem. Então você fica, mas cadê esses caras, né? Quem são esses caras, né? A gente nunca fala com eles diretamente. A gente sempre tem uma percepção indireta desses personagens. E isso é um truque também para você manter o leitor ali na sua mão, né? Você sempre ficar falando de alguma coisa. Ah, mas vai acontecer aquilo. Mas e aquilo? Nunca acontece? quando você vê, a Sherazade já matou o sultão, né? De prazer. E o sultão falou, tá bom, vai, perdi. É você que vai mandar em mim.
E, Bressani, o Scalpo tem essa parte bem atual, bem contemporânea, né? Do personagem se envolve numa manifestação e ele apanha do policial. Aí tem essa questão dele não ser politizado, de repente ele já está, né, por ter apanhado.
Até o e-mail. Tem e-mail.
Tem, né, celular. As suas mulheres no livro, não posso deixar de observar isso, porque eu sempre olho onde estão as mulheres no livro. As suas mulheres, elas estão com uma... estão com uma liberdade sexual bem atual, vamos dizer assim, né?
Obrigado pelo eufemismo.
E quais são os desafios de escrever, assim, pensando no agora? Porque é algo difícil, né?
Você não tem distanciamento histórico para escrever.
Isso é uma coisa complicadora para mim, porque...
Até as questões políticas, né?
Você pode ficar datado... Esse é um risco que esse livro corre mesmo, de ficar datado. Eu assumo esse risco, né? Mas eu adoro os livros datados do Hemingway, adoro os livros datados do Fitzgerald, adoro os livros datados, sei lá, de muitos escritores que eu admiro aí, sei lá, do Lima Barreto, né? Enfim, você conhecer também uma época através da literatura também é uma das causas, um dos motivos de você escrever, né? Você conhecer uma determinada época através daquela literatura. Quando eu comecei a escrever, eu não conhecia ninguém que tivesse falado de manifestação. O galera acabou me deu uma rasteira, porque ele publicou Meia-Noite 20 antes, e lá tem uma cena maravilhosa, inclusive, de uma manifestação que rola em Porto Alegre, e que é totalmente diferente da minha cena, é uma outra coisa que acontece na minha cena. E que é uma cena que eu vi, porque eu estive lá, então eu estava em 13 de junho, no momento que a tropa de choque... participei para cima do MPL, e eu estava lá, eu vi tudo aquilo acontecendo e tal, então eu sei como é que funciona, e eu queria usar aquilo de alguma maneira, né? Eu queria usar. E muitas outras coisas que você se referiu. E de fato é um risco, né? Mas eu vinha de um livro de ficção científica que se passava em 2055 em São Paulo, numa São Paulo alagada, né? Por conta do aquecimento global. Então, que era um romance bem mais antinaturalista, mais selvagem nesse sentido. Então era muito interessante para mim, sabe, fazer algo muito partindo de um testemunho de algo muito direto que eu estava vendo, assim, que eu tinha visto ou de que eu tinha percebido. Para mim se configura como um desafio, né? Agora também só o futuro vai dizer se ficou muito datado mesmo, assim, é um risco mesmo que você corre, usar algumas gírias, algumas determinadas expressões, né? Pode acontecer de dele ficar muito preso à época dele, mas como ele é um romance que também dialoga com o passado, né, ele dialoga com o golpe militar no Chile, né, e é uma história de violência, uma história que fala sobre violência, embora tenha personagens que não são violentos, né, o Ian e o Miguel Angel não são violentos. Isso é uma coisa que eu percebi também depois que eu escrevi o livro, porque eu queria escrever uma história de violência, né, é uma temática que eu uso em quase todos os meus livros. E aí depois que eu escrevi, eu falei, nossa, mas o Ian e o Miguel, eles não são violentos, eles são legais, eles são pessoas que eu até gostaria de ser amigo, de repente, em um momento. Então eu acho que o livro também é uma jornada da violência na direção da não violência, sabe? Ele tem essa ideia também de odisseia, né?
Você falou do silêncio para o ruído, e aí faz sentido isso também, né?
É quase como se ele fosse do ruído na direção do silêncio.
O contrário.
Porque isso, né? Ele começa no meio da bagunça toda, o Ian tá mal e tal, o Ian tá mal, e mesmo o final do livro ele tem uma espécie de limpeza até na linguagem, né? Que você vai percebendo também. Então também teve essa ideia, assim, de sair do ruído na direção do silêncio, mas eu também só percebi isso depois que eu escrevi, né? Tem muita coisa que a gente só... percebe na hora que está editando. E o livro, embora eu tenha escrito durante 50 dias, né,
a bolsa.
A bolsa tinha 90 dias, mas eu escrevi mesmo, de fato, 50 dias. Né? Eu terminei 10 dias antes de terminar a bolsa, né, o livro. Eu fiquei 2 anos editando loucamente, assim, todo dia eu ficava mexendo naquele negócio. Eu escrevi na terceira pessoa, depois eu passei para a primeira, depois eu passei para a terceira de novo, depois eu passei para a primeira mais
Nossa,
uma vez.
Não.
Só isso aí você já imagina o trabalho que dá, assim, né? É uma coisa que mudou completamente várias coisas da linguagem, de outros personagens, como outros personagens falam, assim. Foi muito divertido, assim. Eu não sei se eu tô falando demais de processo criativo.
Mas acho que a gente não.
Ou do livro, assim. Às vezes eu fico pensando que eu falo mais de como eu fiz o livro do que do livro em si, mas eu não sei como falar também.
Eu acho que faz sentido, na verdade. E as pessoas gostam.
Inclusive porque a gente tem bastante leitor, escritor, escritor, leitor, né? Então...
Mas voltando lá àquela coisa dos rituais, não tem ritual nenhum. Durante a feitura mesmo, o que eu fazia era acordar muito cedo. Eu estava num lugar realmente paradisíaco e aquilo me dava uma espécie de opressão também. De pressão e opressão, porque eu estava num lugar... condições absolutamente ideais que eu nunca tive na vida para escrever. E poucos escritores conseguiram ter. E eu senti isso como uma pressão. Falar, cara, você tá tendo um negócio que ninguém teve, entendeu? Então capricha, sabe? A gente já tem muitas facilidades hoje para escrever, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem o Word hoje, né? Machado de Assis não teve o Word.
Não.
Marias Rosa não tinha o Word.
A gente tava falando sobre o Balzac, escrevendo na madrugada, com vela e...
Então, esses caras não podiam dar um find change e falar, nossa, tô usando muito Q aqui, vou cortar esses Qs. Não, né? Dostoiévski não tinha isso. Então a gente tem que também ser humilde, assim, nesse sentido de que a gente tem muita facilidade para escrever hoje. Então, capriche, né? E aí eu tinha isso, eu acordava cedo e tal, fui correr, né? Eu corria todo dia, uma coisa que eu nunca tinha feito também, eu comecei a fazer lá, porque aquilo me dava um gás pro resto do dia. Voltava, tomava um café e ficava escrevendo até umas 3, 4 horas da tarde. Aí eu só ia tomar uma espécie de almoço, lanche, essa hora, em que eu ficava fazendo anotações sobre o que eu ia escrever no dia seguinte. Então, no dia seguinte vai ter um diálogo X e vai ter uma cena Y. Preciso escrever isso amanhã de manhã. De noite, se eu tinha gás ainda, eu ficava editando o que eu tinha escrito de manhã, né? Aí eu, às vezes, não conseguia, sei lá, mas às vezes eu ficava lá editando e aí eu editava chapado, né? Que é um jeito divertido de editar, eu acho, mas escrever sempre sóbrio, absolutamente sóbrio, com café, mas editar chapado e aí você entenda chapado como você quiser. E aí de manhã revia isso também, o que eu tinha feito e continuava fazendo outras coisas. Às vezes nem revia. Já começava do ponto que eu tinha parado e ia pra frente, porque às vezes se você fica parando muito, né? Que nem o Flaubert, né? Quando ele escreveu. Só que o Flaubert era milionário, ele podia fazer isso, ele não precisava trabalhar, né? Então ele podia parar um dia inteiro pra botar uma vírgula, no final do dia ele tirava a vírgula. Ele conta isso, né? Ele ficava um mês pra mexer numa frase. Ficava, não saía do lugar. Eu acho que isso é um processo meio que acaba travando.
É, né? Preciosista demais.
A fluência, assim.
Bom, mas não tenho que falar da obra dele também.
Não. Ele fez direito. Ele caprichou. Ele caprichou.
Dando a letra ao quadro, então, que... Damos dicas de livros que habitam nossa cabeceira, nossas mentes, nossos corações. Queria pedir para o Bressane falar, iniciar o quadro, dando uma dica.
Eu vou fazer uma coisa diferente, então. Eu vou ler os títulos dos livros que eu li e postei no Instagram, que é o que eu faço quando desde o ano passado, que foi o Tribunal da Quinta-feira, do Michel Laub, que eu acabei de saber que foi indicado agora para o Prêmio São Paulo. Depois teve... Três Tristes Tigres, do Cabrera Infante, que eu reli. Depois teve o livro Das Coisas Belas e Estranhas, do Michael Feber. Depois teve uma seleta a antologia do Alberto Helder. Mensur, do Rafael Continho. Eu vou começar a pular aqui. Tem o Dicionário do Diabo, do Ambrose Bierce, que eu também adoro esse livro. Li dois do Melville e o Bartleby de novo. E um Jaqueta Branca, que acabou de sair. Li do Cadão Volpato os Discos do Crepúsculo, um excelente livro de contos. Noite Dentro da Noite, do Joca Heinz Terron, que eu já tinha começado a ler um pouco antes de começar a ler o meu livro, e eu parei porque ele tinha me passado para ler. Eu falei, não, Joca, eu não consigo ler o livro enquanto eu estou escrevendo o meu. E aí depois que eu terminei meu livro, comecei a ler o livro dele, fiquei totalmente humilhado. espero que ganhe todos os prêmios no ano que vem, que é um grande livro mesmo. Reli Panamérica, do Agrippino, que é um livro muito importante para a minha formação. Reli também A Lua Vem da Ásia, do Campos de Carvalho, talvez um dos maiores escritores da história do Brasil, pouco conhecido ainda. Leiam tudo do Campos de Carvalho, ele é totalmente craque. Um livro sensacional de contos, da Lucia Berlin, Manual da Faxineira, maravilhoso, engraçado, cáustico, pesado, assim, mas a mulher sabe tudo da escrita breve. Os Fantasmas, César Aira, uma novela super divertida. Reli O Conto da Aia, da Margaret Atwood, talvez uma das maiores escritoras em atividade no mundo. Peguei um livro sensacional de uma escritora chamada Mariana Enríquez, As Coisas Que Perdemos no Fogo, um livro muito pesado, assustador, assim, eu tinha pesadelos lendo esse livro.
Uau.
É maravilhoso, essa mulher é muito foda. Li um livro, O Último Grito, do Thomas Pynchon, que me tomou alguns, né, umas semanas, né, como vocês podem ver, 700 páginas. Do Palácio da Memória, do Nate de Mel, um maravilhoso livro de contos, né? Ele conta a história, por exemplo, como o Edgar Allan Poe morreu. Eu não vou contar, vocês vão ter que ir lá e ler, porque é um negócio que eu fiquei devastado. Aqui, do... ai, como é que chama esse cara? Fugiu lá. Do Richard... Ih, fugiu. Aí depois você corta. Richard Maguire. É uma história em quadrinhos que se passa exatamente no mesmo lugar, assim. Todas as páginas se passam exatamente no mesmo lugar, em diferentes épocas do mundo. Li também, a minha filha, eu li Hilda e a Gigante, que é uma das melhores coisas de quadrinhos que tem para criança hoje, do Luke Person. E o último livro que eu li foi da Nathalie Lourenço, Morri por Educação, seleta de contos, sensacional também.
Concordo.
Divertido, pesado, engraçado. Muito imaginativa, ela tem muita imaginação, ela entra nos universos ali que você não espera.
Eu vou indicar o Vaca e Outras Moças de Família, que é da Renata Correia. É um livro de contos, são 9 contos sobre o cotidiano de mulheres no Rio de Janeiro. São 9 perfis de mulheres que ela brinca, né, com essa coisa da vaca, né? Somos as mulheres e somos vacas. Então tem a vaca fútil, a biscatinha, a esquisita, a macha e por aí vai. E é bem assim, é engraçado, você dá risada. Mas também tem peso, né? Porque por trás de tudo...
É provocativo.
É provocativo. Né? Então fica aí minha indicação da Renata Correia.
E eu vou indicar as entrevistas da Paris Review. Mas eu vou indicar logo os 2 volumes, porque se o leitor tiver meu nível de curiosidade, ele vai querer ler os 2. E esse livro, ele vem de uma revista americana que foi criada na década de 50 e que inovou na estrutura, na produção do conteúdo, porque são entrevistas muito embasadas. Às vezes, um autor levava tipo, 2 anos de entrevistas até fechar, né, o formato... final. Então, é uma referência, acabou virando uma referência mesmo para o leitor, para saber se aquele autor é interessante ou não é. O livro, ele traz processo criativo, histórias pessoais, é bem, bem interessante mesmo. E aí você vai encontrar nesse pacote nomes como Celine, o Cortázar, o Amos Oz, Ian McEwan, Doris Lessing, então... Você vai se divertir entendendo o projeto poético desses
medalhões,
desses autores, dramas, questões existenciais, tem de tudo. Para quem gosta de literatura e gosta de entrar também nesse universo de bastidores da literatura, vale a pena. O cuidado com o texto é gigantesco.
Bacana. Então, obrigada, Bressane. A gente adorou sua participação aqui.
Posso falar já?
Pode falar já.
Não, adorei participar, nunca tinha participado de um podcast ou um programa de rádio, o nome que seja. Achei super divertido, adorei as perguntas. Acho que deu para conversar uns aspectos que eu não tinha conseguido falar ainda sobre o livro. Mas o livro é o livro, então leiam o livro, como diria Tim Maia.
leiam
o livro Scalpo, para ter um universo bem desencantado.
Então a gente vai pedir para o Ronaldo Bressane ler um trechinho do Scalpo, para dar aquela vontadinha no ouvinte de sair correndo e comprar o livro.
Era o momento de retroceder, então voltei de costas pelo viaduto do chá rumo ao municipal, onde manifestantes e policiais já disputavam pega-pega. Parei em frente a um artista de rua, um homem em estátua, que mantinha sua pose pétrea, apontando o céu quase como se caminhasse. Alguém distraído poderia imaginar um manifestante em fantástica armadura que tivesse acabado de jogar sua bomba incendiária, e tanto manifestantes quanto policiais driblavam um astronauta imobilizado no meio da rua. Um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, eu pensava, apontando o bloco e a caneta para o homem estátua dourado, a dividir a multidão em disparada como um invisível edifício cercado pela corrente de um rio. um astronauta bêbado que tivesse passado de uma dimensão a outra sem aviso e então estacava, em estado de choque, com a mão apontada para o céu. Tá escrevendo o quê, filha da puta? O golpe nas mãos foi irreal de tão doído. Meu bloco foi pro chão. Ei, gritei. Que porra é essa, seu merda? Seu merda não. É senhor que fala, o Beck Brock. Volta pra aula de desenho, arrombado. Tu tá pensando que é herói? Detonou o PM moreno com pinta de lutador de jiu-jitsu aposentado, a pança dançando no cinto, sustentando os braços duros ao descer o cacetete na minha cabeça. Minha visão migrou súbita do negro para o vermelho e eu só pensava em correr sem parar. Correr, correr, correr. Mas tropeçava e caía e levava porradas na cabeça e nas mãos e nos dedos, se esmigalhando ao tentar proteger a cabeça e o bloco de desenho, até que desabei na escadaria do Teatro Municipal, antes de sufocar sob o gás de pimenta aspergido na cara ou sob os gritos de uma garota de dreadlocks, que vem em meu socorro, a última imagem que eu preservaria nas retinas até entrar no disco voador pilotado pelo astronauta dourado.
Bom, então chegamos ao final desse episódio. Esse foi o Ex Libris. Com a presença do Ronaldo Bressani na nossa série Brasileiros Contemporâneos. E se você curtiu o programa e ficou com vontade de acompanhar os nossos papos sobre literatura, basta acessar os aplicativos de podcasts disponíveis no Android, no iTunes ou o site da Central 3, que tem lá um player para ouvir o Ex Libris.
Bem facinho de usar, né? Para falar com a gente é só nos procurar no facebook.com/exlibrespodcast, no Instagram, exlibrespodcast, ou mandar um e-mail para exlibrespodcast@gmail.com.
E você ouve agora o Menu Degustação, um quadro em que um escritor brazuca dá a conhecer um pedacinho da sua obra.
Quem participa do quadro hoje é o poeta Gabriel Felipe Jacomel, autor do livro De Flora, que foi lançado pela Patois em 2016.
Inspirar. Cada obra só não nasce natim morta se o filhote der o pulo do gato e quiser viver por si só. E nesse salto, se não somos o gato, somos o meio, quiçá obstáculo.